No dia 21 de abril, comemoramos no Brasil o Dia de Tiradentes, data que também é um feriado nacional. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, que ficou popularmente conhecido como Tiradentes, já que ele era dentista. Tiradentes é reconhecido como herói nacional e um mártir da Inconfidência Mineira, quando a República Brasileira foi instalada através de um golpe em 15 de novembro de 1889.
E você que está procurando uma escola para o seu filho, nós temos aqui em Sinop a São Thomas. A São Thomas é uma escola de perfil internacional onde juntos dois currículos, o britânico e o brasileiro. Do portão para dentro, tudo é passado em inglês. Inglês imersivo, escola bilíngue de verdade, está na São Thomas. Vá lá, conheça a nova metodologia e deixe o seu filho bilíngue.
Acho eles muito coloridos e gosto muito de ver eles nadarem.
É porque eles vivem na água, no mar, no aquário.
Uma conhecida, né? Como em toda aqui, e a gente veio e nos apaixonamos.
Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola.
A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui, sabe?
Porque eu estudo sempre aqui.
Porque eu gosto de cantar e tocar instrumentos.
Eu tô quase com meus superpoderes.
O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho.
Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né?
A gente vai passear.
A gente faz atividade.
1, 2, 3.
Conseguir, de forma lúdica, brincando, levar a criança a internalizar. Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade e do futuro.
Na verdade, nós costumamos dizer que todos os dias é um show diferente, é um baile diferente que a gente leva, porque todo dia é uma curiosidade nova, é uma coisa nova.
Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto.
Aqui na escola mesmo é produzido o lanche, então tudo de uma forma mais natural possível. Então, além do sal, tem o controle do sal, tem o controle, não tem o açúcar, mas também as refeições são preparadas de uma forma caseira, como nossa avó preparava.
Isso me deixa muito feliz quando eu vejo que a escola também leva por esse mesmo caminho que nós estamos tentando implantar em casa.
Nós vivemos no dia a dia a educação ambiental. Muito mais do que trabalhar em sala de aula, nós praticamos diariamente. Então, quando você trabalha com criança, você tem uma chance de mudar todo o hábito familiar.
E a nossa grande inovação, eu diria, e ousadia até, que é ensinar alfabetização financeira e empreendedorismo para crianças na educação infantil.
Para ganhar, a gente tem que se comportar.
Aí, sexta-feira, a gente vem para o banco para depositar o valor.
É prazeroso saber que uma educação de qualidade esteja sendo disseminada em todo o Brasil.
Tudo que a Peixinho Feliz faz tem como objetivo principal oferecer à criança oportunidades para crescer, aprender e se desenvolver de forma saudável. Que ela possa desenvolver a sua personalidade de forma a inspirar um mundo melhor.
Programa Vitrine Cultural. Oferecimento: San Thomas, Escola Regular Bilingue. Leixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD.
E amanhã tem reprise a partir das 14 horas também de domingo. E hoje nós estamos recebendo aqui uma poeta, escritora, professora, a nossa querida Simone. Seja bem-vinda, Simone.
Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui. Já assisti os outros programas. Nossa, amei. Pensava, né? Um dia eu vou, quem sabe. Né? Muito, estou muito feliz por estar aqui, pelo teu convite. Muito bom, muito obrigada.
A gente que agradece, porque falar com gente inteligente é sempre muito bom. Né? Então, põe na vitrine a nossa Simone. Vamos falar um pouquinho da trajetória da nossa querida Simone. A Simone de Souza é professora, nasceu em Imaruí, Santa Catarina, reside em Sinop desde 2002. É graduada em Letras, Língua Portuguesa e Espanhola e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Isso.
Especialista em Didática do Ensino Superior pela Universidade de Cuiabá, mestra em Linguagens e Letramento pela Universidade do Estado de Mato Grosso, doutorando em Linguística pela UNEMAT de Cáceres, leitora e estudiosa dos mais variados assuntos relacionados às línguas, literaturas e culturas pelo Fazer Científico, pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Educação e Estudos da Linguagem pelo Projeto de Pesquisa Questões Urbanas em Linguagens, e participa de movimentos de estudos e análises ligados à educação, tanto estadual quanto federal. Nos últimos anos, dedica-se também a resgatar seus escritos literários. Em 2019, inicia a publicação dos mesmos. Poesias Diversas e O Encantador de Borboletas foram as principais obras publicadas. Tem várias poesias em diferentes coletâneas de poesias. É membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras, pela cadeira 33, e o seu patrono é Santiago Vilela. Nossa Senhora, hein? Me fala um pouquinho, Simone, como que você entendeu que essa carreira seria realmente a sua vida?
Eu, quando criança, né, na escola do campo, no campo, né, em salas multisseriadas, a professora passava para a gente textos de Cecília Meirelles, que eu adoro, né, até hoje, e de outros escritores, mas que geralmente a gente recebia os livros urbanos já todo detonado, né, acabado, rasgado, às vezes metade. Mas a professora insistia em trabalhar com a gente poesia e versos e tal, e ela pegava esses poemas que não estavam completos, principalmente, passava na lousa para a gente terminar, para a gente ver, mostrar, porque às vezes nem ela sabia como que era o final. Então esse processo de construir novos finais para aqueles poemas que a gente nem conhecia, eu vim conhecer Retrato de Cecília Meirelles, que foi um que a gente trabalhou, e que você tem no livro, né, da literatura, que eu já vi, muito tempo depois, quando eu fui ler o livro mesmo da Cecília Meirelles. Então, esse processo me constituiu para buscar essa linha literária minha. Esse processo de estudo também, né? Porque quanto mais ela instigava a gente a produzir, mais eu ia gostando de produzir. Então, essa organização escolar, de uma escola do campo, multisseriada, me deu uma oportunidade de estudar, de ser alfabetizada entre a segunda e a terceira série e ter uma possibilidade mais tarde de buscar uma universidade, como eu fiz, que foi a Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma boa universidade, uma das melhores do país entre as federais, e ter essa oportunidade mesmo de continuar
na pesquisa, na educação, que eu adoro, e fazendo poesias que agora, como você falou, né, eu estou resgatando essa minha parte poética, porque a gente trabalha, tem os filhos, casa, parece que outras coisas vão puxando a gente. Agora que estou numa fase mais tranquila, aí estou resgatando os meus escritos poéticos.
Tá certo. E a Simone, que aí é muito interessante, ela é uma professora, né? Vai aí nesse encontro da língua portuguesa e a gente traz algumas provocações sempre no primeiro bloco, né? E vamos colocar na vitrine a primeira provocação. Produção, qual que é a primeira provocação da nossa, para a nossa querida Simone? Olha lá, é do Oscar Wilde, que é poeta irlandês, dramaturgo. Ele diz o seguinte: a educação é uma coisa admirável, mas é bom recordar que nada do que vale a pena saber pode ser ensinado. Forte e profundo.
Forte e profundo.
E o que você acha dessa consideração do nosso White?
Eu penso que ele estava num momento bastante filosófico, né, introspectivo, e demonstra que realmente é assim, muitas coisas, a partir de uma leitura de um poema teu, de uma escrita tua, de um livro, a gente fica refletindo, e essa reflexão nos leva a conhecimentos que não necessariamente estejam lá onde você escreveu. Estão em outro lugar do nosso fazer, né, do nosso conhecimento, dessa construção de conhecimento. Então eu penso que ele poderia estar falando disso também. E outras coisas que a gente não aprende, não sei se a gente não aprende, mas a gente vai se constituindo, que é o caráter, a ética, que pela constituição dele, possivelmente ele estaria mais por este caminho, pelo tempo também, né? Esse vivenciar ético, esse vivenciar caráter, né? Que a pessoa ou tem um caráter bom ou não tem, né? Então, essa organização. E isso é uma constituição do espaço onde a pessoa viveu, do espaço em que ela está inserida. E isso nos constitui e, com certeza, constituiu o Oscar Wilde e constitui cada um de nós.
Tá certo. Vamos ver, então, a segunda provocação. Você falou do meio e tal. Tá lembrando daquelas correntes filosóficas do século XIX, determinismo,
sim,
né? Que o meio interfere. Você realmente acha que o meio interfere?
Eu penso que sim.
Não tanto, mas há uma interferência.
Há uma interferência. Porque, veja, no meu caso,
certo,
se a minha professora não tivesse instigado, não tivesse propiciado aquele meio naquela estrutura, eu não seria tão apaixonada pela Cecília Meirelles hoje como eu gosto. Por quê? Porque ela me proporcionou um espaço, ela me deu esse meio. Então eu aprendi. Da mesma maneira que eu aprendi a gostar de poesia naquele período, outra pessoa pode aprender a gostar de outra coisa dependendo do ambiente em que ela está inserida. Né? Essa pessoa.
Bacana, bacana. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Vamos ver então a segunda provocação. Põe na vitrine, produção, a segunda provocação. Essa nossa segunda provocação é do nosso Confúcio, né? O pensador filósofo chinês. Ele diz o seguinte: o mestre disse, por natureza os homens são próximos, a educação é o que os afasta.
Olha só, essa eu não conhecia.
Você acha mesmo que a educação afasta as pessoas?
Depende do ponto de vista. Ela nos une muito a outras pessoas que estão pesquisando as mesmas coisas que a gente, né? Eu faço trabalhos com pessoas que eu não conheço de outros estados, de outras universidades, e a gente vai trocando ideia, vai trocando e-mail, mas a gente não se conhece e a gente acaba, né, construindo coisas juntos com pessoas que não se conhecem. E nesse caso, a educação aproxima, né? No caso do Confúcio, ele diz que a educação
afasta
as pessoas. Não sei em que sentido que ele poderia estar falando, porque ele poderia estar falando, tipo, quanto mais eu me instruo, quanto mais eu construo conhecimento, mais eu me afasto das pessoas analfabetas, mais eu me afasto das pessoas que não têm esse conhecimento construído. Não é meu caso, né? Eu não me afasto de ninguém porque estou fazendo doutorado. Não é isso. Eu sou a mesma pessoa que estava na escolinha lá de,
né? Do campo.
Do campo, né? De multisseriado. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu me entendo assim, né? Não sei como os outros me veem, porque eu também nunca perguntei, né? Eu me entendo assim, né? Eu sou a mesma pessoa, eu converso com todo mundo, eu tenho as minhas amizades mais próximas e outras nem tão próximas. Tenho os colegas de faculdade, de mestrado que permanecem, né? De doutorado que eu estou fazendo agora. E aí assim a gente vai se constituindo. Mas com relação à frase do Confúcio, a gente teria que investigar um pouco mais em que contexto ele estaria falando isso, para que tipo de pessoas, né? Com certeza não era para nós nessa nossa época.
Mas você acha que as pessoas são iguais?
Não.
Porque assim, vamos pensar, a criança nasce. Ela nasce sem nenhuma linha escrita, sem nenhum caráter formado.
Perfeito.
Então, o que que muda nesse caminhar? Por que que a criança que nasce sem nenhuma pitada de nenhum sentimento ou de nenhuma vertente social, quando ela chega na fase adulta, ela tem? Aí você cai, a gente cai naquilo que você já falou, o determinismo, né, o meio interferindo, mas... Por que nós entendemos que somos diferentes, sendo que nós somos, por natureza, iguais?
Ah, enquanto ser humano.
Porque a gente percebe muito agora na pandemia, né?
Então, nesse sentido.
As pessoas, será que elas não estão tendo empatia, ou elas não estão entendendo, ou elas estão entendendo que são diferentes? O que você visiona nesse sentido?
Eu penso, entendo, né, que como ser humano nós somos iguais. Como ser humano, né, nós temos as nossas... somos iguais, né? Não tem como não dizer que somos iguais. Mas o constituir da história, né, a maneira como a história foi se constituindo, provocou um distanciamento entre pessoas diferentes. Né? Então, se é nesse sentido, sim, nós estamos separados. Tanto é que quando a Helenice, que já esteve aqui, falou do racismo estrutural, por exemplo, e ele é uma coisa muito presente. Então, o racismo estrutural foi uma coisa nascida. A criança não nasce racista estrutural. Eu não olho para uma pessoa e digo, você tem cara de doutor, você tem cara de empregada doméstica, você tem cara de analfabeto. Não tenho como falar isso para uma pessoa se eu não construir isso dentro de mim. Então, algum momento, esse processo, esse meio constituiu isso em mim. Então, aí nasce o racismo estrutural. Porque o negro não pode ir na universidade, porque o negro não pode se formar, porque um índio não pode ir para a universidade, porque que um índio não pode se formar, o que ele tem diferente de mim se somos iguais, somos seres humanos? Né? Então, esse processo, sim, ele diferencia. Nascemos iguais, mas o constituir da história nos separou.
Olha só, né? Nós estamos conversando hoje com a poeta, professora, escritora Simone. Nós estamos falando aqui de N situações, N coisas. O bacana de conversar com pessoas inteligentes é que a gente pode sair da educação, ir até a filosofia, e basicamente para nós é a mesma coisa.
São eixos que coadunam, né? Tem muitos pontos, né? Não um, mas sim, vários claro. Pontos em comum, né? A gente vai permeando cada um deles, né?
E você, o que está achando do nosso programa hoje? Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV Nova Capital 10.1, pelo Facebook da TV Nova Capital, e você pode assistir a reprise amanhã, de domingo, a partir das 14h. E vamos então para mais uma provocação?
Vamos lá,
produção. Põe na vitrine mais uma provocação de quem vem, Fernando Pessoa. Olha só o que ele diz. O poeta é um fingidor.
Finge tão
completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. Bom, não tem como falar com uma poeta sem falar de Fernando Pessoa.
Não, Fernando Pessoa é maravilhoso, né? Quem conseguiu ler Mensagem, que é um dos livros dele. E o livro de Desassossego, nossa, você vê uma polivalência de imagens, uma polivalência de sentidos e sentimentos e cheiros e gostos, tudo dentro daqueles livros dele, né? Então, Fernando Pessoa é fantástico, assim, como poeta, nossa, não tem os pseudônimos que ele construiu, né, ao longo da vida poeta dele, nossa, são fantásticos. Adoro Armando Reis, adoro todos que ele foi constituindo nesse processo. Álvaro de Campos.
É o que eu mais gosto. Você acha que o poeta é um fingidor?
Depende do ponto de vista, né? Porque nós misturamos a ficção com a realidade e transformamos isso em poesia, transformamos isso em versos. Então nós permeamos fingimento com real. Aí não é tanto, né, um fingidor, porque olha o que ele diz: a dor que deveras sente. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente, né? Então esse processo, ele não estava fora, a dor era dele. Uhum. E ele consegue transpor essa dor para uma poesia, para um verso que ele esteja escrevendo em qualquer lugar. Então ele, às vezes ele finge, mas é um fingimento real. Não sei se pode dizer isso, né? Um fingimento real, né? Mas é por aí.
Eu estava vendo no livro lá, O Encantador de Borboletas, que tem um poema específico, né, sobre ele. Mas os seus poemas, você finge ou é o lírico, é você?
Não, nem alguns do Poesias Dispersas sou eu. Que é? Mas sou eu.
Que você sente mesmo, que isso, você sentiu isso, em todos os aspectos. Isso.
Nem todos sou eu.
E aí então?
O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
Tá vendo como a gente pega um poeta no fundo?
É, cara. Então assim, e é muito gratificante você perceber isso. Porque é como o Antônio, que já teve aqui, que você entrevistou também, falou. As pessoas que leem o livro não vão saber disso. As pessoas que estão lendo um livro do Antônio hoje, O Eco das Coisas, por exemplo, não vão entender que possa ter algo de autobiográfico em algum livro que o Antônio escreveu, que eu tenho escrito, que você tem escrito.
Você citou um livro que é o do Literatura para Quem? Que aí tem uma parte que eu falo, onde o autor morre? Para você, onde o autor morre?
Onde a poesia começa.
Então, o autor morre ao iniciar...
Onde ele consegue fazer, transpor em forma de poesia a dor que deveras sente.
Olha só.
Ou a alegria que deveras sente, o amor, a paixão que deveras sente, a saudade que deveras sente.
Que bacana. E vamos para mais uma provocação. Essa provocação acho que você vai gostar bastante.
Ah, é? Vamos ver.
Põe na vitrine, produção, essa provocação. É de Mário Quintana.
Adoro.
Olha só o que ele fala. Eu amo o mundo. Eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Eu vou me matar. Eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta.
Uhum. Perfeito. Ele está se constituindo como poeta, é isso?
Você acha que a poesia, então, tem essa alternância de sentimentos?
Ela consegue, uma poesia bem escrita, consegue expressar este sentimento. Quando você lê a poesia, ou poema, ou conto, ou qualquer outra forma de dentro da escrita poética, quando você consegue sentir a dor, a alegria, a paixão, o amor que o poeta sentiu ou estava sentindo ou estava fingindo sentir, mas conseguiu passar de uma maneira espetacular para a palavra, e ao eu ler 10, 20, 50, 70 anos depois, eu sentir também, eu me emocionar também, então ele conseguiu passar para a poesia. Ele saiu do autor, foi para o poético e passou para a poesia aquilo que é de mais sagrado da poesia, que é essa perpetuação do sentimento para todas as gerações futuras. Né? Quem lê teu livro daqui a uns 30 anos vai dizer, nossa, olha o que o Alex escreveu há 40 anos atrás, 50, nossa, o que será que ele estava pensando, estava vivendo, em que tempo, né, o Alex estava? Então, esse processo, sim. E aí, quando o Mário Quintana faz essa, quero viver, quero morrer, quero sair, quero ficar, esse processo é nosso, é constitutivo. Tem horas que eu quero sair de casa, mas tem horas que eu não quero sair de casa. Tem horas que eu quero no supermercado, mas tem hora que eu não quero no supermercado. Então, é constitutivo da gente as duas, e é o equilíbrio entre o sim e o não que vai dando esse tom, que vai fazendo nós sermos quem nós somos e como as pessoas nos veem.
Tá certo. Estamos conversando com a poeta, escritora, professora Simone. E é um prazer conversar. No primeiro bloco, nós falamos sobre educação, falamos sobre filosofia, sobre a profissão de poeta, muitas vezes, e a própria poesia. Nesse segundo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho das obras da Simone, mas antes, Simone, eu quero falar sobre uma escola aqui em Sinop, que ela é totalmente bilíngue. E bilíngue de verdade. O que é o bilinguismo, né? Do portão para dentro, todo mundo só fala inglês. E todas as atividades, jardinagem, culinária, tem yoga, tem movie class, tudo em inglês. E aí, aos 4 anos, a criança começa a ser alfabetizada em português. Vamos dar uma olhadinha no TikTok, né, da São Tomás.
Vou pintar um arco. Pra deixar o mundo cheio de alegria. Se tá feio ou dividido.
Nossa, ela cresce falando inglês e firmando a língua materna em português.
Que bacana.
Né, desde os 2 anos. Né, então, eu até falo, né, que quando eu aprendi inglês, na fase adulta, basicamente,
nossa,
a gente tem um delay, né? A pessoa fala, a gente tenta traduzir tudo no mecanismo mais rápido que a gente pode, e aí a gente demora para responder. A criança, quando ela está aprendendo desde os 2 anos, é automático. Ela vai te respondendo como se fosse a língua mesmo materna, né?
Seria interessante, você tocou num ponto bem bacana. O aprender uma língua estrangeira é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Quizás, né, que não só o inglês, mas o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, tivessem também esse aporte dentro, né, dos ensinamentos. Assim como aprende inglês, poderia aprender francês, espanhol, italiano, né, o alemão. Essas línguas que também nos constituem pelas nossas raízes, pelos nossos crescimentos. E também as línguas nossas, né? No Brasil nós falamos mais de 200 línguas. Nós falamos não, né? Existem mais de 200 línguas catalogadas no Brasil. E a gente conhece uma, que é a língua portuguesa. E às vezes a gente ouve falar da Libras, né? Que está se constituindo, tem status de língua cooficial, mas que também a gente vem esquecendo. Então, pensar também nessa cultura bilíngue, trilíngue, polilinguístico, né? Essa cultura polilinguística é interessante também, a partir dessa ideia de bilinguismo efetivo, né? Que me parece que é o que acontece na escola, né? E fomentar isso para outras escolas que fomentem isso também, né? Em outros idiomas também, seria muito interessante.
É interessante você falar, porque lá eles também têm francês.
Olha só, e ótimo.
Inglês, francês e a língua portuguesa a partir dos 4, por causa da alfabetização mesmo, né?
Sim.
E aí, tudo, então, jardinagem, culinária, yoga, tem experimentos científicos, tudo em inglês. Então, a criança, ela está descobrindo, e assim, é uma coisa linda de ver a criança, assim, você Tem hora, um dia quando eu fui visitar, cheguei lá, assim, a professora falava, o menino entendia e eu não entendi. Eu falei, deixa eu sair daqui, senão eu vou passar vergonha. Então você, meu pai e papai, que quer aí um aprendizado mais internacional, porque ele cruza os dois currículos, o brasileiro e o britânico, porque aí ele segue o da Inglaterra. Procura lá a São Thomas, lembrando que vagas são limitadas, porque é até 10 alunos por sala. Isso também já melhora muito a aprendizagem.
Isso é o sonho de qualquer professor, ter 10 alunos por sala para trabalhar, né? Nós temos 35, 40.
Então vamos lá. Põe os livros da nossa querida Simone na tela. São dois livros que ela publicou ano passado. Isso. Nós temos aí O Encantador de Borboletas, que é um nome muito interessante. Pois nós vamos falar um pouquinho desse Encantador de Borboletas e Poesias
Dispersas.
E as capas. Vamos falar um pouquinho dessas capas. Você quem escolheu as capas? Como é que foi esse processo?
Os dois foram publicados pela Ações Literárias.
Certo.
E a Dolores, ela é uma pessoa fantástica para isso, né? Sentando com a Dolores, ela fica perguntando para a gente do que a gente gosta, do que a gente quer. E no que a gente gosta, o que a gente quer, as cores que a gente está mais gostando no momento, ela vai pincelando e vai organizando. Então, essas capas aí tem mais a cara minha, mas a produção é toda da Dolores, da Ações Literárias.
Qual é o mais recente?
O Encantador de Borboletas foi produzido depois. Primeiro, Poesia de Espécies é o primeiro.
Vamos falar do Encantador de Borboletas, porque esse título aqui me chama muita atenção.
Então,
assim, eu vou muito pelo título também.
Sim.
O título, eu tento ficar imaginando. E aí, quando a gente vai pro conteúdo, eu tento assimilar sempre o título com tudo que tem lá dentro, o miolo. O Encantador de Borboletas. Existe o Encantador de Borboletas?
Eu acho que existe.
O que é o Encantador de Borboletas?
É uma pessoa que faz com que as borboletas o sigam, façam o que ele quer, né? Façam o que a pessoa quer. E essa ideia é muito interessante. As borboletas nasceu quando eu vi meu filho na orla do Teles Pires. E lá na orla, né, tem aqueles montinhos de borboletas, amarelinhas geralmente, né? E ele passava pelo meio daquelas borboletas e as borboletas. E depois pousavam. E de novo. Então, e ele ficava imerso no meio daquelas borboletas, né? Então, o título, a ideia do título veio deste espaço, quando o meu filho ficou brincando com as borboletas na orla do Rio Teles Pires, aqui em Sinop.
E a borboleta, ela tem uma característica, ela vai e volta, né? Você se considera uma borboleta?
Eu considero-me uma borboleta com ciclos. Com ciclos, porque eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Eu preciso trocar de espaço, né? Quando eu aprendo, eu imagino, meu cérebro entende que eu aprendi o máximo de coisas que eu poderia aprender naquele lugar. Eu preciso sair. Tanto é que eu entrei aqui em Sinop, eu fui efetiva da rede municipal, trabalhei na UNEMATE, efetivei na rede estadual, trabalhei no CEFAP, trabalhei na assessoria, fui coordenadora de escola, professora de sala de aula. Então eu tenho, aí saí para o mestrado, voltei para a sala de aula, depois coordenação, depois doutorado. Então assim, eu tenho que passar por vários espaços, né? Eu não consigo ficar num lugar só, igual a borboleta. Senta, não gosta muito daquele lugar, vai para outro. Viu que já viu aquele espaço, aquela natureza ali, ela já sabe o que, que vai acontecer, se ela fica ali, se é bom ou ruim, vai para outro espaço.
E quais as temáticas abordadas nesse livro? Ele tem um tema gerador ou não? Cada poesia,
não,
ele traz
ele tem,
um
não,
sentimento?
Ele tem uma linha fixa, que é o personagem principal e junto com as borboletas. Então as borboletas vão acompanhando o personagem por toda a trajetória, desde quando os pais se conheceram até o momento que os pais deixam e ele fica sozinho no mundo. Então, e todo esse processo do personagem, ele acompanha, né, todos os contos. São contos.
Então, é o mesmo personagem.
É o mesmo personagem.
Só que aí, em cada conto, ele vai conhecendo um espaço novo.
Exatamente.
Mas, ao final, ele volta para o mesmo espaço?
Não volta.
Não volta.
Não volta. Não tem como voltar. Não tem como voltar, porque o ciclo da vida...
É sempre para frente.
É sempre para frente. Você não consegue voltar. E a parte 2, que é o personagem adulto, porque nessa parte ele ainda era criança, né? O personagem adulto está praticamente pronto, né? Ele continua a trajetória dele com as borboletas, né? Então eu tenho, já está em 11, né? Só falta o final mesmo, né? Eu já tenho mais 11, porque eu quero fazer todos de 12, né?
12
e depois, quem sabe, ele mais para frente, numa faculdade, no mestrado, no doutorado, né? Seguir a trajetória do personagem
ele vem
com as borboletas.
Trazendo, mas você falou assim, mestrado, é a primeira vez que eu vejo uma escritora falando que o personagem ele vai ter uma carreira acadêmica. Então, você
mas
acha
eu tenho
que...
um conto sobre isso.
Mas você acha que o personagem tem muita relação contigo?
Não nesse
porque
sentido.
Porque você passou por esses espaços.
Sim. Mas não nesse sentido. Não, ele não é biográfico nesse sentido. Não sou eu.
Não sou eu. Mas você não quer colocar nada, nenhuma experiência tua ali, no mestrado, no doutorado? Ou ele vai burlar isso aí?
Vai depender de quando eu escrever lá no futuro sobre, porque agora ele ainda está no ensino médio.
Lá no futuro,
agora aí ele está no ensino fundamental, aí esse próximo ele está galgando esse espaço sozinho do ensino médio, e aí quem sabe quando ele chegar no doutorado, no mestrado, né, numa graduação...
Lá
aí...
no futuro nós vamos voltar nesse programa.
Exatamente. E vamos perguntar, né, o que aconteceu com o personagem... Depois,
boa. O Poesias Dispersas, ele também tem uma temática geradora
ou não?
São poesias?
São poesias dispersas mesmo, conforme o título. São poesias
então,
escritas...
Diversos sentimentos.
Isso, em espaços diferentes, assim, em tempos diferentes. Tem escrito...
Existe forma fixa ou está muito livre?
Não. Tem soneto, tem poesia com versos livres, tem poesias com versos fixos. Você vai ver de tudo, assim. São poesias dispersas. O título é a descrição das diversas poesias. E os assuntos são diversos também, né?
Certo.
Distintos uns dos outros. Alguns pontos que se juntam em algumas passagens, mas são poesias dispersas mesmo.
Já nós vamos falar um pouco mais. Agora nós vamos começar com fato ou fake. Então, assim, normalmente são perguntas ou frases que estão aí socialmente sendo proliferadas, compartilhadas no zap zap da tiazinha, né? Então, vamos ver o primeiro fato ou fake. Olha, esse fato ou fake eu acho que vai te incomodar bastante. A educação não leva ninguém a nada. Fato ou fake?
Fake, com certeza. Olha eu aqui. Eu sou exemplo. Saí lá da escolinha do campo, né? E como a Helenice falou, né? Como eu assisti teus outros programas, a Helenice falou que ela era a única, né, da família que galgou esses espaços. Eu também. Somos de uma família de 7 irmãos. A única que passou para a graduação fui eu. Os outros, temos 2, 3 que terminaram o ensino médio, os demais não. Eu cheguei no ensino médio, fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado e estou no doutorado. A única da família. Então, isso não é uma coisa que me alegra.
Sim.
Muito pelo contrário, me deixa triste e angustiada, porque eu gostaria de ver meus irmãos hoje, todos formados com uma universidade, ter tido essa possibilidade. Né?
Mas você acha que isso também é fruto, às vezes, de uma questão mais cultural? Por exemplo, eu também falei para a Helenice, eu tenho mais 4 irmãos, agora um está indo para o universitário, mas eu ouvia muito quando pequeno, para de ler, você vai ficar louco, por que estudar tanto, tem que trabalhar, e não era culpa da minha mãe, hoje, né, a gente vê isso, não é culpa da mãe, da avó, mas existia uma estrutura, uma cultura ali combinada, né, a criança chegava com seus 14 anos, já tinha que trabalhar.
Nem chegava aos 14,
às vezes com 12, 9, tinha que ajudar lá na produção, né? Às vezes no rural. Você acha que é mais por causa disso? Hoje, por exemplo, eu já vejo esses meus primos, por exemplo, que têm a mesma idade que a minha, falando para os filhos, ó, vai estudar. Né? Você acha que mudou esse conceito ou realmente era mais cultural?
Como eu falei para você...
Você também ouvia isso, né?
Na verdade,
não lê muito, senão vai ficar louca.
A minha mãe, meu pai, eles nem ligavam muito para isso, exatamente por isso, por essa constituição deles. O meu pai estudou o primeiro ano, mas ele sabe matemática de cor. Sim. Ele sabe coisas das capitais do Brasil, assim, que ele fica repetindo. E ele está com 90 anos. Ele fica repetindo aquilo. A mãe às vezes, para com isso, homem, por que você está repetindo isso de novo? Mas aquilo ficou marcado para ele, né? Então, como eu vejo? Eu vejo que nós passamos por momentos históricos que nos constituem. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, lá na minha família, por exemplo, o que era prioridade? Prioridade era a comida.
Comida.
E aí, para ter essa prioridade, para ter a comida na mesa, nós tínhamos que trabalhar na roça. Não era com 8, não, era com 5. A gente ia acompanhando o pai para a roça de manhã cedo, 5:30, 6 horas da manhã, ia, ajudava a carpir mandioca, ajudava a arrancar feijão, milho, o que tivesse, voltava às 7:30, 15 para as 8, lavava o pé e a mão e ia para a escola. Voltava meio-dia, almoçava e fazia o mesmo trajeto a tarde inteira, chegava às 6 horas, 6:30, quando começava a escurecer, tomava banho e se tivesse possibilidade, com a luzinha
de querosene,
aí você ia ler um pouco daquele material que a professora tinha passado na lousa lá na escola. Caso contrário, não, porque não tinha energia. Né? Então, era isso. Porque aquele tempo se constituiu daquela maneira. A minha menina de 17 anos já está fazendo faculdade. Então, é um processo diferente. É um processo que se constitui diferente. É culpa deles? Não. É o processo histórico que se constituiu desta maneira. Onde eu nasci... Pouquíssimas pessoas, no espaço em que eu nasci, né, no bairro, pouquíssimas pessoas passaram do ensino fundamental, passaram daquele estudo que me constituiu. Pouquíssimas. As demais ficaram primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou quarto ano. E por ali. Né? Mas poderia ter sido diferente se fosse fomentado estudo, por exemplo, para quinto ano, para sexto ano, para sétimo ano, que lá não tinha. A gente tinha que sair de lá para estudar em outro espaço, em outro município, em outro bairro e longe. Né? Então isso também, essas políticas públicas de educação que nunca chegam de maneira efetiva às pessoas que mais precisam, do meu ponto de vista, as pessoas que estão mais distantes deste processo de escolarização, elas atrapalham também, porque chega na cidade, mas a cidade tem mais possibilidade do que o campo, do que um espaço mais afastado. Então, certo. Isso também constitui.
Vamos ver aí mais um fato fake.
Esse primeiro foi fake.
Super fake.
Super fake.
Vamos ver o segundo. Acho que o segundo você vai também dizer que é fake. Olha só, a língua coloquial é mais importante que a língua culta ou a normativa é mais importante?
São processos diferentes. Não dá para dizer que é fato ou fake.
Então, metade fato, metade fake? Não, também não.
Não entra em fato ou fake. Não dá para você classificar como fato ou fake. Porque a língua coloquial, ela está muito próxima dessa que nós estamos falando aqui. A língua escrita, nós vamos fazer esse parâmetro, né? Nem todos fazem esse parâmetro, né? Vamos propor esse parâmetro. Que a língua escrita, nós elaboramos muito mais, os nossos verbos são mais adequados em cada espaço, para cada contexto e contexto que nós estamos escrevendo. A coloquialidade, ela está em todos os espaços em que nós estamos. né? Você fala com qualquer pessoa, independente do grau de escolaridade, nós vamos ter a coloquialidade juntos e de outros países também.
Mas você acha, por exemplo, você falou da língua escrita, né? É, aquele processo de romper com o academicismo nos escritos, que vem aí da Semana de Arte Moderna, por exemplo. Você acha que... porque antigamente você pegava um personagem, vamos pegar século XIX, você vê um narrador altamente, né, academicista, né? É, com uma linguagem bem erudita, bem cultivada, bem realmente na normativa. Quando você pega os escritos aí a partir do século XX, você percebe que o narrador se aproxima bem mais daquele personagem coloquial, do personagem do campo. Você acha que isso melhorou no processo da literatura em si? Ou não? Você acha que não foi necessário ou não é necessário? Ou que não houve nenhuma alteração nesse sentido?
Eu vejo que são diferentes, são processos diferentes, porque existe escritor, por exemplo, que não usa pontuação, que não usa ponto para poder começar maiúsculo ou minúsculo, que escreve direto, como aquela escritora que você pesquisou, eu acho que no primeiro programa do Vitrines Culturais, né? Então, são escritos diferentes.
Mas aí, por exemplo, se esse escrito fosse do século XIX, nenhuma editora aceitaria.
Não passaria.
Não passaria.
Mas o histórico que vai mudando com o tempo, ele aceita isso hoje. Então, em cada tempo a gente vai ver. Em 1971, nós tivemos uma reforma da língua portuguesa. Nesta reforma, tiramos e colocamos, foram tirados e colocados vários pontos, né? O PH caiu, ficou só o F. Coisas, né? O C de redação, por exemplo, saiu, ficou só um Czinho e tal. Então, essas coisas são mudanças da língua. Eu tenho colegas que ainda falam redação. E eu vou dizer que está errado? Não está, porque era uma escrita. Portugal escreve assim, o espanhol escreve assim, o latim tem as suas manhas. Então, está errado? Não está. Outra coisa, quando Camões escreveu Os Lusíadas, ele falava, o original, né? Tem vários espaços que hoje a gente fala que está errado, mas que lá estava correto. Por exemplo, inglês. Camões falava inglês. Não falava inglês. Esse L veio posterior. Então, assim, o que é errado para a gente, o que a gente olha e que algumas pessoas identificam como um erro no falar, principalmente no coloquial, já foi regra de falar anteriormente. Então, esse processo constitutivo histórico pelo qual a gente passa, ele vai constituindo cada época. Então, por isso que não dá para dizer que é fato ou fake, porque depende do ponto de vista. Se você olhar sociolinguística, ela vai te dizer fato ou fake, não, isso é o normal da língua. Não tem como ser fato ou fake. Se você pega um gramático extremamente encaixotadinho, ele vai dizer, imagina, isso aqui com certeza é fake, né, no caso, né? Porque não, a língua coloquial jamais vai ser melhor ou igual a uma língua mais
efetiva. A oralidade.
É. Então, assim, depende daquilo que você quer e depende daquilo que está se constituindo. Do meu ponto de vista, não dá para classificar como fato ou fake, porque são coisas
distintas.
Você
falou do processo, assim, não está no cronograma. Agora que surgiu na minha mente aí, sei que se vira com a resposta.
Vê lá que você vai falar.
Eu estava esses dias lecionando sobre pronomes, e aí eu cheguei nessa e falei, gente, em qual parte dos pronomes eu estava? Aí o menino falou assim, pronomes neutros. Eu falei, ah, os pronomes neutros. Aí eles tentam, né? E você, professor, como gramático, né, que dá aula de gramática normativa, o que o senhor acha aí dos pronomes neutros? Aí eu vou repassar, porque como você é professora de língua portuguesa,
também.
Pronomes neutros. Cola ou não cola? Você sabe o que é o pronome neutro? É aquela que retira é a marca do gênero masculino e feminino. Então, todas, todes, né? Então,
todes.
Todes. É. Então, é um exemplo. Então, por exemplo,
o arroba, né, substituindo o artigo feminino e
Mas aí eu vou deixar para você. Eu já dei minha resposta. Você não vai saber. Eu vou passar a pergunta. Porque assim, hoje para nós pode ser estranho, lógico. Como pode ser, a gente também soa estranho, voz mercê de antigamente. Mas você acha que futuramente pode ter espaço para nossa língua? Esse pronome neutro?
Então,
você falou
voltando
de processos,
na Constituição histórica, vai depender de como vai ficar daqui para frente. Como nós já temos alguns textos, né, nas redes sociais, com o ezinho ou com o arroba substituindo os pronomes,
também.
Um xizinho substituindo os artigos masculino e feminino, sim, pode ser que daqui a um tempo a gente possa ter uma regra que diga, quando você não quer denominar que seja masculino ou feminino, você vai usar o neutro, mas você vai usar o neutro neutro, que não indique que seja homem ou que seja mulher. Então, assim, vai depender desse processo constitutivo. Eu entendo, como o Paulo Freire falava, que a gente tem que dar voz a todos e todas, porque aquilo que não está escrito não é lembrado. Não adianta você dizer que quando eu falo o homem, eu estou incluindo o homem e a mulher. Em muitos espaços não está. Agora, quando você fala a mulher, o homem, né? O homem diz que ele não está. Mas espera aí, quando eu falo o homem,
a mulher está.
Mas quando eu falo a mulher, o homem não está, o processo é o mesmo. Né? A Constituição,
a lógica é a mesma.
Então, esse processo também demora. Por quê? Por toda essa organização, esse histórico que nós temos de como as mulheres eram vistas, como as mulheres são vistas e como as mulheres serão vistas.
E como a linguagem é um reflexo bem cultural, então, se não atingir a linguagem, às vezes o eixo não é visto, como você falou.
Perfeito. Não é? Então... E aí, o que nós vamos ter? Vai depender da constituição histórica da escrita daqui a uns 20 anos. Daqui a uns 20 anos eu vou saber lá na escola, que eu vou continuar lecionando, na educação básica, que é onde eu quero ficar, com os meus alunos do ensino médio, vou estar trabalhando isso. E você sabe que isso não é só uma coisa da língua portuguesa.
Sim.
Né? Eu estudo espanhol, hoje ainda estava conversando com um grupo da Universidade de Cuyo, na Argentina, e as pessoas estavam falando desta maneira, né?
Outro dia eu vi também num cartaz de uma professora, doutora, ela chamando para assistir a live dela com os pronomes neutros.
Exatamente. E assim, ó, a gente vai ver isso, e isso não é um processo, né? Às vezes pensar, é só no Brasil que tem essa frescura, essa bobagem, essas coisas. Não, é um processo constitutivo de línguas,
socialização também,
de socialização,
né?
De mundo. Isso não está acontecendo só no Brasil, isso é um processo que está se constituindo. Por quê? Porque se não tivesse necessidade de a gente colocar um pronome ali, isso não teria necessidade.
Uhum.
Agora, eu volto a frisar, quando a gente fala homem, nem sempre a gente inclui a mulher. Agora, quando a gente fala mulher, o homem não aceita, porque ele entende que ele não esteja incluso. Então, esse processo, ele vai levar muitas décadas. Para mim, como eu vejo que se eu escrevo o homem, naturalmente, do lado, eu vou ter que colocar a mulher.
A mulher.
Porque eu incluo os dois. Se eu coloco o professor, eu coloco a professora.
Tá certo. Nós estamos conversando com Simone. Nossa, esse bloco deu páginas aí para muitos livros.
Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial, todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD.
Estamos de volta, e gente, nós estamos aqui falando, o tempo é muito relativo, deve dizer Einstein, né? Mas para nós aqui passou muito rápido o intervalo, eu acho que para você aí passou às vezes muito devagar o intervalo, né? Mas estamos conversando aqui com a nossa professora, poeta, escritora, Simone, estávamos falando de linguagem, poesias, e agora nós vamos começar uma brincadeira que é bem tranquila.
Depende.
Então, vamos supor que você vai viajar e aí você precisa levar alguns livros para ler enquanto espera no aeroporto ou no, na rodoviária. E aí você vai lá na livraria e vai selecionar alguns livros, algumas biografias. E vamos verificar. Cadê a nossa musiquinha, produção? É a musiquinha que eu gosto. Uhum. Se não tiver a musiquinha...
O suspense. Aí vem bomba.
Põe na vitrine para nós os livros que ela tá olhando. Você tá olhando aqui um livro azul, um livro laranja, um livro vermelho, um livro rosa, um livro verde. E aí você precisa escolher. Qual que você escolheria?
Agora o azul.
O azul, né? Todo mundo vai no azul porque tá em destaque. Ei, eu falo assim, o azul tá em destaque, então possivelmente vai falar
muita. E é uma cor bonita também, eu gosto do azul.
Você gosta do azul?
Eu gosto.
Eu também gosto, eu acho que o azul...
A minha cor preferida é o amarelo, né? É, mas o azul, esse azul esse me atrai azul. Também.
Não quer trocar? Vai não. Ficar no azul?
Não, vou ficar no azulzinho mesmo.
Então vamos lá.
Já que não tem amarelo.
Põe na vitrine de quem é a biografia. Você compraria ou não compraria a biografia de...
Nossa!
Manuel de Barros.
Lógico, compro, recomendo, indico, amo demais. O nosso patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras, fantástico, né? Adorador de passarinho, se constituiu como seres, né? Que, nossa, Manuel de Barros é tudo de bom, é uma pessoa espetacular. E desde fala... Desde os primeiros livros, né? Face Imóvel, por exemplo, é de uma delicadeza. E o Livro das Ignorâncias, então, Jesus amado, é de uma produção artística, de uma profundidade, de um conhecimento de mundo fantástico.
E melhor ainda, Mato Grossense.
Mato Grossense. E, nossa, quando os meninos me disseram, né, que ele era... O patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras, antes de eu entrar para a academia, eu falei, nossa, ainda bem que escolheram uma pessoa
que representa mesmo. Boa, né? E falar em academia, a Simone pertence à Academia Sinopense de Ciências e Letras.
Orgulho.
Olha lá o nosso hall de talentos, vamos dizer. Nós temos ali os que estão representados no primeiro portfólio da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Me diz uma coisa sobre a academia. Para você, qual a importância da academia? Lembrando, gente, que a Simone participou por estes dias da live de conversas com a academia e ela foi a entrevistada. Olha lá. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela, declamou poesias, só ir lá no Facebook da Academia Sinopense de Ciências e Letras e também pelo YouTube, ASCL Sinop. A importância dessa academia para ti?
A Academia Sinopense de Ciências e Letras, desde que eu cheguei em Sinop, e ela estava assim se constituindo, ainda era conversa com o Ronaldo Teodoro, o professor Ireneu Jäger, a professora Viviane, que faleceu, o Santiago, que era e participava das reuniões, né? Esse período eu acompanhei de fora, né? Porque eu não participava, porque pensava assim, né? Pô, sou uma graduada, o que é que eu vou fazer dentro da academia? Então a gente só via, mas não tinha. Mas eu pensava assim, um dia eu vou escrever e vou lá. Aí eu comecei a estudar e vi assim, a importância da academia para mim hoje é assim, sem par, porque é um lugar que me acolhe enquanto escritora, enquanto pessoa, é um lugar que valoriza o escrito, a escrita, é um lugar que destaca o profissional e a pessoa daquele profissional, essa acolhida, esse processo de gostar de... Todo mundo que está lá gosta de poesia, todo mundo que está lá gosta de escrever, todo mundo que está lá gosta de ler. Por quê? Porque é um espaço que tem pessoas que só foram para lá por esses motivos. Né? Então, assim, a gente se reconhece um no outro, e isso nos fortalece. Quanto mais eu leio as obras do... Agora terminei de ler mais um livro do professor Irineu Jäger. Falei, gente, é isso. É fantástico. O menino apanhava pêssego lá, né? Nossa, é um livro que eu amo de paixão. Tem cada construção, tem cada imagem fantástica naquele livro. Então, assim, essa pessoa é o membro número um da Academia Espinofense de Ciências e Letras. Então, ele me representa e eu estou buscando nele essa inspiração também para escrever. Assim como busco em você, como busco na Cris, como busco na Lene, na Bernadette, em tantos outros que fazem na Dolores, né? Em tantas outras pessoas que fazem parte da academia. Porque a gente acaba aprendendo com o outro e se fortalece um no outro enquanto escrito. Né? Isso é maravilhoso.
Que bom. E nesta quarta, todas as quartas, a academia tem uma conversa. E nesta quarta, quem vai é a nossa querida Dolores.
Isso.
Ela será a entrevistada da vez pela Bernadette, que já foi presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Então, curte lá o Facebook para realmente, assim que eles entrarem sempre no ar, você receber uma notificação. Então, acho que dá tempo para mais um livro. Nosso tempo, basicamente, se fechou.
Vamos lá.
Então, vamos lá. Põe novamente os livros na tela, na vitrine. Você já escolheu o azul. Ai, meu Deus, tomara que ela escolha um bom.
O verde.
O verde, o último. Ai, meu Deus. O verde.
Não quero trocar.
Então põe na vitrine o verde. Esse bigodinho todo mundo reconhece.
Uh-huh.
Adolf Hitler. Você compraria a biografia dele?
Já li.
Já leu?
Já li.
E quando
é terrível. Você... É terrível.
Mas tem uma coisa que... Quando eu estudei no ensino fundamental, o meu professor de história falava lá do Hitler, tá, né? E aí um dia eu fiz uma pergunta pra ele. Mas ele era um homem. Ele era uma pessoa. Como um homem, uma pessoa, pode ter matado muita gente? E aí, você acredita mesmo que Hitler foi Hitler por ser Hitler ou foi Hitler porque a Alemanha quis que ele fosse Hitler?
As duas coisas pela biografia.
Uhum.
Porque a Alemanha, ela estava precisando de um líder. Na própria Alemanha, porque ele é austríaco, né?
Uhum.
Na própria Alemanha não tinha uma figura de destaque que levasse as pessoas a fazer aquilo que a Alemanha queria que fosse feito. Naquele momento da história, que eles achavam, que os alemães achavam que era necessário. Então, quando o Hitler surgiu como uma figura...
Um salvador da pátria?
É para eles como salvador da pátria, mas como uma figura forte, com uma tendência para o mal, não sei se a palavra certa é isso, uma tendência para o mal, de fazer coisas que só beneficiavam alguns e deixava a maioria do povo de fora, quando ele já fazia isso na sua adolescência, quando ele veio com a ideia de que haveria uma raça ariana, branca, pura, quando ele matava os gêmeos brancos para saber qual era o gene que unia os dois para que pudesse ser feito novamente, né? Isso, assim, isso foi mostrando um caráter psicótico. Não sei se a palavra mais correta é essa, mas foi mostrando um caráter psicótico de uma pessoa que estava se tornando um líder, mas um líder que não era um líder do bem, que não era um líder que ia fazer coisas boas para toda a Alemanha, que era um líder que preteriu um povo a outro, que enalteceu os alemães brancos, né? E desqualificou os judeus. Então, por isso, assim, né? indico para ler, é uma coisa muito triste. Quem vai ler já saiba que é assim, terrível, é uma coisa fora do comum, extremamente doentia, dá vontade de chorar muitas vezes, eu chorei. Por quê? Porque tem coisas ali que você não admite. Eu sou cristã, eu sou católica, eu faço parte da igreja, né? Eu sou ministra da Eucaristia. Não tem como você estar dentro de uma igreja, e eu acho que de qualquer igreja, porque nenhuma igreja vai pregar o mal, você estar dentro de uma igreja e aceitar essas atrocidades. Aceitar que uma pessoa escolha um povo para enaltecer e outro para destruir. Aceitar que a educação não deva chegar a todos os lares, a não ser a educação que eu quero. Porque ele queimou os livros. O que os correligionários de Hitler fizeram? Uma organização, de uma certa maneira, tão maciça, que levou jovens de 15, 16, 17 anos a jogar os seus livros filosóficos no fogo, a queimarem esses livros. Relíquias, coisas que só tinha lá, coisas que estavam sendo escritas lá, que eram a história daquele povo. Então, uma destruição de história, uma destruição de um povo, uma destruição de uma língua que estava se tornando, né, o processo de produção. Então, assim, a história do nascimento, ascensão e destrono de Hitler é uma história muito triste. Eu acho que o marco é não muito bonito para a Alemanha também, né? Hoje a gente já vê vários escritores alemães dizendo que foi o pior período da Alemanha, foi assim o fundo do poço da Alemanha em todos os tempos, né? Então a gente vê que hoje eles olham para a história deles e eles pensam, meu Deus,
tem vergonha.
Nós construímos e nós permitimos enquanto povo que esta pessoa chegasse ao poder.
Certo, e você aí, o que achou do nosso programa? Chegamos ao final já do nosso programa. E você tem um minutinho para falar sobre o programa, para se despedir?
Antes de terminar, eu quero falar que eu estou trabalhando agora em contos que falam de pessoas das universidades, de mulheres na universidade mais especificamente. Eu publiquei um no ano passado que se chama Era Uma Vez no Mestrado, né? Então, esse conto vai contar a história de duas moças que começaram a fazer mestrado, né? Fizeram a graduação e foram para o mestrado. A história de vida delas e como que esse processo de ter orientador, de passar pela universidade, que isso também não é fácil, que isso também não é um processo fácil. É possível? Sim. Olha eu aqui, né? Passei por um mestrado, né? Então, é possível? Sim. Nasci lá na roça, paupérrima, juntava mandioca de manhã para comer meio-dia. Então, assim, a gente pode, né? A gente, por algumas condições, a gente vai quebrando alguns fios que nos enredam, né? Que não nos permitem passar. Então, esse conto, ele vai mostrando isso. Então, eu quero também dizer que falo sobre isso, que eu vejo muito pouco escrito a respeito de pessoas na universidade, de mulheres, principalmente nas universidades. Então, é hora da gente começar a falar sobre isso, e eu já comecei com esse conto.
Olha só, e você quer conhecer um pouquinho mais a Simone, tem lá no site da Academia Sinopense, nas redes sociais. Então, assim, é interessantíssimo verificar a construção educacional que a Simone nos propõe. Então, é isso, eu quero agradecer a sua participação, foi muito bacana essa uma hora. Falamos de tudo e quero agradecer você também que nos acompanhou aí na sua tarde de sábado. Lembrando que amanhã tem reprise a partir das 14h. E estamos ao vivo pelo Facebook. Obrigado, produção. Obrigado, Magrão. Obrigado, Simone.
Eu que agradeço.
Obrigado você. Vitrine Cultural. Próximo sábado tem mais.
Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilingue, Peixinho Feliz, Educação Infantil, Visão Condominial, todos os sábados a partir das 14h, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD.